Fala comigo, empresário! Estamos aqui para mais um Antescola Talks, o podcast de gestão e growth da Antescola. Meu nome é Jonathan Taioba, eu sou cofundador, um dos fundadores aí da Antescola, que é a única comunidade no Brasil para empresários digitais que estão escalando empresas e não só funis de vendas. É isso mesmo, você que é empresário aí do digital, comprou a briga de construir empresa, escalar esse negócio até o talo, gerar impacto de verdade na vida das pessoas. Você não tá sozinho, tem uma comunidade de gente louca igual você e hoje eu tô aqui com um deles. Nós vamos conversar, o papo vai ser massa. E eu tô com esse cara aqui, eu fiz questão de trazer ele, eu tô muito feliz de ter ele aqui hoje porque eu conheci esse cara em 2017. Nenhum grupo no Mastermind, rede network, tô sempre entrando nesses buracos aí de empresário para conhecer gente boa. Eu conheci esse cara e ele tocava um projeto de aromaterapia, na área de infoproduto, curso de aromaterapia, e já era um dos principais nomes, um dos principais projetos no Brasil, no que diz respeito à aromaterapia, na área de educação, e ele pivotou o negócio dele todo para uma marca própria de produtos físicos com óleos essenciais, que é líder em qualidade de produtos disponíveis no Brasil, inclusive produtos gringos de aromaterapia comercializados no Brasil. Ninguém bate em nível de qualidade o que eles fazem, não só no Brasil, mas na América Latina. E é bom ter um produto brasileiro com esse nível de qualidade e estourando desse jeito. Esses caras começaram com marca própria, hoje são marca própria que vende através de vários canais. A gente vai bater um papo sobre isso, o poder da marca própria, de múltiplos canais, e vamos falar sobre esse negócio todo. Então, se você quer desenvolver marca própria, quer trabalhar com isso ou escalar sua marca própria de produtos, não tem ninguém melhor para você ouvir do que esse cara que está aqui hoje. Então, João, valeu, meu caro, por estar aqui comigo. É uma honra poder te ouvir. Eu quero te agradecer por estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho da sua história, dos seus ensinamentos, do seu aprendizado. Quero aprender muito com você aqui hoje. Então, seja bem-vindo ao Antescola Talks, meu cara.
Tamo junto, eu tô super feliz de estar aqui, Jonathan Taioba, feliz de estar com os empresários aí que estão querendo aprender mais, porque é isso, né? A gente tem que ouvir o que que tá acontecendo, a gente tem que estar sempre por dentro. Então a gente tem que estar nesses grupos, tem que fazer esse networking e participar de podcasts, assim, né?
É isso aí, é isso aí. Eu gosto de podcast porque é uma oportunidade da gente aprender, né, cara? Eu fico aqui, tipo, sei lá, uma hora, sentado, ouvindo, aprendendo. E o papo de hoje é um papo que eu acho que eu vou aprender muito, porque em todos os negócios que eu já toquei, desenvolver um produto físico, que já é uma complexidade, né? A mais, né? Todos os meus negócios foram digitais. Desenvolver um produto físico de fato, com nível de complexidade de um óleo essencial. A gente, sempre que você fala, eu fico impressionado com esse negócio do óleo essencial. Mas, cara, trabalhar com a marca própria, branding e tudo que vocês fizeram foi uma jornada incrível. E eu tô ansioso para ouvir tudo isso, aprender e compartilhar isso com a galera, porque enquanto eu vou aprendendo, a gente vai compartilhando também com quem tá ouvindo lá do outro lado, e é muito massa isso. Então, valeu mesmo por estar aqui. E vou usar tudo que tem aí. Então, espero que você não esconda nada, porque eu vou fazer as perguntas e vou usar essa sua mente para isso, pra gente explodir aqui. Eu quero aprender tudo, quero aprender
Com
tudo.
você eu tô em casa, né? Então fica fácil abrir tudo, conversar e
Show.
bater papo. Muitos anos já aí trocando ideia. E começando no infoproduto, né, Taioba?
Pois é.
Comecei aí. Aí dá para entender a complexidade de trabalhar com átomos. Acho que os bits, eles são mais.
Mais fácil.
Digamos assim, a gente tem fornecedor na Índia, na Bulgária, na China, nos Estados Unidos, em Moçambique, em Angola.
Caramba.
E aí, gestão de estoque, expedição, problema de entrega, transportadora. Então, é todo um novo universo que eu tive que aprender a
Caramba.
lidar para conseguir trabalhar com os átomos. Mas uma coisa eu tenho que dizer também. Quando você pega a previsibilidade, a satisfação, sabe, o produto estar lá na prateleira com a pessoa, sua marca sempre presente, eu sou um apaixonado por trabalhar com o produto físico.
Caramba, que doido. Eu quero ouvir muito isso, porque você veio da escola de infoproduto, e essa migração para produto físico, acredito que foi um baita desafio, muito aprendizado. Você se reinventou, né? Se transformou assim, adquirindo novos conhecimentos, novas habilidades. E toda essa complexidade que você falou aí é só na parte da produção, né? Porque aí tem a parte da distribuição, tem a parte da, poxa, canais de venda, que acho que ter produto físico com marca própria te dá essa possibilidade que lá no infoproduto você não tinha, né? Que é desenvolver diversos canais, parcerias, etc., que dão mais capilaridade para vender, né? Mas antes de entrar nesse ponto, eu tenho uma curiosidade.
Vamos
Eu
lá.
tenho uma curiosidade pessoal aqui. da onde que veio esse negócio de aromaterapia? Da onde que veio essa parada, assim? Como que foi você se interessar por aromaterapia? Porque desde que eu te conheço, é a sua área. Assim, é. Você sempre trabalhou com isso na nossa relação, assim. Tipo, já te conheci, já era infoproduto, mas já em aromaterapia. Então, da onde que veio essa paixão, esse desejo pela aromaterapia? Tipo, surgiu da onde isso?
Então, é muito interessante porque a minha formação é como biólogo. E o biólogo, ele é treinado para ser muito cético, para a gente fazer muitas perguntas. Quando eu ouvia o termo aromaterapia, me parecia uma pseudociência, me parecia algum achismo, alguma coisa. Mas, nessa época da faculdade, eu carregava um problema de pele, chama dermatite atópica. Ele é incômodo, não é nada terrível demais. E os médicos falavam que não tinha cura. Foi nessa época que eu conheci meu sócio até hoje, André Ferraz, que inclusive ele era o especialista na época dos infoprodutos. Fizemos todo 6 em 6, 6 em 1, 7 em 7, toda a jornada, né, aí dos infoprodutos. Ele virou meu amigo e falou: olha, você não está entendendo nada, aromaterapia é muito estudada, é ciência, e nós vamos começar aí com essa sua dermatite. Eu vou fazer um creme, você vai usar ele 3 vezes por dia, e eu não dou 2, 3 meses para acabar essa dermatite. Em 1 mês, ela não estava lá. Tinha umas manchinhas brancas na época, mas hoje em dia nem as manchas brancas onde ela estava eu tenho mais. Foi muito rápido o processo. Eu falei: olha, depois de queimar a língua desse jeito, eu vou ter que dar uma estudada. E aí eu vi que a produção científica na área da aromaterapia é muito extensa. Hoje em dia a gente tem mais de 48 mil artigos publicados na PubMed e revisados por pares. 48 mil artigos científicos com esse nível de rigor. Então, assim, é todo um universo de estudos que apoiam a gente nisso. E aí sim, ser biólogo fez muito sentido. Então foi aí, eu estava ainda na faculdade, aí digamos 2010, 2009, que eu tive esse primeiro contato com a aromaterapia. Foi ele que me apresentou a aromaterapia, mas com ele que a gente montou uma empresa em 2015 para aí começar a minha jornada assim como empresário na área da aromaterapia. Para te conhecer, né?
Sim, sim. Que massa, velho. Caramba, então você é biólogo, tudo a ver, né? Tipo, lá atrás, fazendo... Não sei, teve alguma coisa na faculdade que te dá alguma espécie de embasamento para o que você faz hoje? Tem alguma relação ou é uma área da biologia totalmente diferente do que você faz hoje?
É porque a gente às vezes pensa na faculdade como áreas, mas eu gosto de pensar na universidade, no mestrado que eu fiz também, como habilidades. Porque Show. O meu domínio que eu tenho de Excel, eu consigo fazer uma modelagem de negócios e análises que eu aprendi fazendo análise para publicação de artigos científicos, para pesquisa. Então, as habilidades de apresentar um trabalho complexo para uma mesa de professores doutores me ajuda a ter muito mais naturalidade de falar aqui com você, de dar uma palestra lá dentro da escola, igual já tive o prazer de dar. Inclusive, é muito gostoso ouvir e conversar nas palestras da escola, assim, foi um prazer ter sido convidado para isso também. Muito obrigado.
Não tem como ter um cara com a sua experiência e tal e não aproveitar isso, né? Porque quando a gente junta um monte de gente boa num lugar, tem que garantir que vamos usar a experiência de todo mundo da melhor maneira possível, né?
Ah, com certeza.
Dá pra desperdiçar, pô.
Exatamente, eu acho. Tá tudo à disposição, porque eu recebo muito também. Show. Pra trocar, não gosto só de sugar, não. Gosto de agregar na medida que eu posso.
Show, show. Cara, vamos lá. Descobriu a aromaterapia, começou a colocar isso como infoproduto e comercializar na parte educacional, dentro de um braço educacional, como a aromaterapia poderia ajudar as pessoas, né? E vocês tiveram muito sucesso com o infoproduto, né?
Muito sucesso.
O negócio foi tipo muito longe, assim, lançamentos e tal. E você sempre foi o cara que cuidou do marketing, né?
É, eu sempre fui o cara que cuidou das operações de trás. Eu comecei fazendo tráfego, mas rapidamente eu estava fazendo um trabalho, digamos, de diretor executivo mesmo, da empresa como um todo. Acaba que o tráfego ainda é uma paixão, eu gosto muito dos números e do jogo que é o tráfego, mas hoje em dia eu não opero mais. Hoje em dia, quem tem que operar os gestores de cada time, o que é uma complexidade muito gostosa para quem gosta de desafio e articular as coisas. E o pessoal aí é empresário, né? Então tem que gostar, pessoal. Várias tarefas, várias pessoas, articular, gostoso demais.
Não tem para onde correr, né?
Não, já corre em direção mesmo. É. Já que é para lá, já vai com tudo, abraça, que é gostoso demais.
É isso aí. Mas, cara, ok. For produto... Como que foi essa parada de lançar a marca, de começar a vislumbrar desenvolver a sua própria marca de aromaterapia. Da onde que veio isso? Como que foi essa ideia? Veio de uma oportunidade? Veio de uma necessidade? Como que foi essa parada?
Vem um pouco de um pensamento estratégico, um pouco de sonho e um pouco de contexto. O principal problema que as nossas alunas tinham era onde comprar óleos essenciais de qualidade. E nenhuma das empresas disponíveis no Brasil tinha a qualidade necessária até mesmo para entrar nos países que era uma terapia mais desenvolvida, como o Reino Unido, Japão e França. Não se disponibilizava as análises de qualidade dos óleos essenciais para os clientes. Então a gente recomendava algumas que eram um pouco mais confiáveis, mas nenhuma delas tinha todos os pré-requisitos. Isso já era em si uma oportunidade. Hoje em dia só tem uma, né, que cumpre todos esses pré-requisitos, a Plumeria, minha marca, nossa marca, e ainda é algo que se vê difícil para as outras, mas por quê? Você tem que ir atrás do fornecedor que vai ter a qualidade para você poder ter o teste certo. Então, essa foi uma oportunidade, isso foi um contexto, mas tinha aquele sonho também de ter a marca própria. E foi também numa época onde a gente leu um livro, Good to Great, que a gente inclusive leu recentemente, eu e o Tayoba, a gente faz parte de um clube do livro aqui em Belo Horizonte, é muito gostoso, a gente sempre discute livros aí mensalmente ou em 2 meses, a depender do tamanho do livro. E nesse livro fala, se você vai abrir um novo negócio, procure um negócio que ele está logo ao lado do seu negócio, que você dê um passinho, ele já vai estar lá. Aproveitamos a audiência, aproveitamos lista de e-mail, aproveitamos a presença do André, como até hoje o maior especialista em aromaterapia, em número de views, em número de seguidores, em paixão, em conhecimento é difícil dizer, mas em que passa esse conhecimento em volume e qualidade, assim, para nos divulgar. Então, digamos assim, a gente já estava com tudo pronto para poder dar esse passo. É muito mais fácil do que se a gente abrisse uma empresa muito distante.
Sim, cara, esse tema aí, antes de você prosseguir, é um tema massa, porque o empresário, geralmente, ele é inquieto, né? Certa vez eu tava trocando uma ideia com alguns empreendedores e, tipo, a galera trabalhando igual louco, né? Geralmente a galera trabalha, assim, toda hora livre que tem, tá ocupada fazendo alguma coisa. E aí eu perguntei para os caras, cara, se a gente conseguisse liberar 2 horas a mais do seu dia, né? O que, que você ia fazer, assim, com essas 2 horas a mais? Aí você imagina, assim, pô, sériezinha, Netflix, né, alguma coisa assim, o cara não, ele vai pegar aquelas 2 horas e vai abrir uma empresa nova, vai abrir alguma coisa, a gente sempre quer fazer uma parada, assim, quer produzir alguma coisa, a gente esse é o drive, né, de resolver problemas, é o que nos move. E então, esse negócio de abrir uma nova empresa, começar negócios paralelos, ou ter várias operações e tocar vários negócios, é uma coisa que a maioria dos empreendedores já precisou lidar com isso, de começar várias coisas, equilibrar vários pratos e tocar negócios diferentes. Inclusive, foi um tema de uma palestra que você deu pra gente lá na escola, que foi algo que você precisou lidar com isso, né? E você lidou com isso muito bem, de ter uma empresa e usar os recursos dessa empresa ou ativos dessa primeira empresa para alavancar uma segunda empresa e como tomar essa decisão de forma que você pudesse usar o poder de uma empresa, mas ao mesmo tempo não gerar um conflito de interesse ali entre as empresas. Então foi uma parada muito boa que, poxa, quem eventualmente puder ter a oportunidade de trocar ideia com você, e lá no final eu vou pedir você para falar do seu Instagram e tal, a galera já vai te importunar lá para trocar ideia disso, para falar sobre isso, que eu sei que é um assunto que você domina e que você passou por isso, né? Se você quiser talvez falar um pouquinho mais sobre isso, é uma parada legal, assim, para a galera ouvir, assim, né? Que é o desafio de tocar 2 empresas, porque durante um tempo, hoje você está à frente da Plumeria, isso, mas durante um tempo você esteve tocando 2 empresas.
3,
ali,
na verdade.
3 empresas. E, cara, time compartilhado, time separado, como é que foi isso?
Então, esse passo do empresário para o multi-empresário, às vezes você tem esse sonho muito cedo, e eu acho que o timing é uma das coisas mais importantes que pode ter nisso, sabe? Porque se você dá esse passo muito cedo, pode ser que você esteja abrindo mão de dedicar na sua primeira empresa justamente na hora que ela precisa do máximo da sua atenção. Então, saber dizer não é uma das habilidades difíceis de ser empresário. A gente quer dizer sim, como você disse. Somos equilibristas aí de bandejas e às vezes a gente quer pôr mais uma. Mas se a gente deixar todas elas caírem, é um grande erro. Então, eu acho que o mais importante a se pensar na hora de se tornar multi-empresário é justamente o timing. E porque isso pode ser uma coisa muito vantajosa ou pode realmente ser o fim organizacional disso tudo. E sim, a gente montou um grupo econômico, a gente teve time compartilhado, inclusive de forma legal. É tranquilo fazer isso quando você declara o grupo econômico, confira com a sua contadora. Mas é possível fazer isso de uma forma legal, bem tranquila, bem interessante. Mas é o tipo de coisa que também chega uma hora da escala que você desmembra e acontece o que aconteceu hoje em dia, que eu tô à frente da Pluméria. É meu dia a dia operacional, minha gestão, minha dedicação como diretor executivo, que eu prefiro do que CEO, sabe? Porque, por ser português e brasileiro, meu dia a dia como diretor executivo é na frente da Pluméria. Então, eu fiz essa transição de empresário para multi-empresário e depois para diretor executivo com foco total em apenas uma operação. E eu acho que esse é um caminho de crescimento que cada uma dessas etapas, o mais decisivo foi timing. Então, não se apresse, espera o tempo certinho para você conseguir usar dessa alavancagem que é genial, na verdade. Se você tem empresa, você tem vários recursos que você pode utilizar para alavancar um segundo negócio.
Show, show. É legal que você conseguiu usar isso no time certo, entender qual que era a hora de unir, compartilhar recursos e depois, no time certo, identificar qual que era a hora, o momento ideal também para multiplicar recursos, né? E ter recursos exclusivos para cada uma dessas operações. Imagino que, obviamente, ao longo desse caminho, erros, né, e aprendizagens vão acontecendo ali, mas focar também te permitiu crescer muito, né? Hoje a Pluméria cresceu muito em relação ao que ela... Até porque quando começou lá atrás, e esse foi uma parada massa da história, e já entrando muito dentro do nosso tema aqui de construção de marca própria, você começou a desenvolver a marca Pluméria, de óleos essenciais, e ela começou como um produto, quase que um produto exclusivo de um expert, né? Você pegou o influenciador que era o... Você já tinha uma empresa de infoproduto, poxa, esse influenciador produz conteúdo sobre isso, mas eu imagino que isso possa ser perfeitamente replicável por alguém que não tem um expert. Eu posso escolher um influenciador qualquer, desenvolver um contrato, falar, cara, eu posso desenvolver um produto nosso em parceria, você tem comissão de venda, enfim. Dá para replicar isso mesmo que eu não tenha um expert dentro de casa, como era o caso de vocês, né? Mas você escolheu começar... com a marca própria, exclusiva, vendendo para esse expert antes de lançar um e-commerce, algo maior e se estabelecer como uma empresa separada e tudo mais, né? Como é que foi isso, assim? Por que que você tomou essa decisão?
A questão é que a gente, quando a gente quer dar um passo largo demais, a chance da gente cair é muito grande. E, como eu disse, trabalhar com Atomo é muito diferente. Trabalhar com fornecedores, com estoque, com logística é outro jogo. E antes da gente abrir um e-commerce, a gente queria dominar esse jogo para a gente poder começar com uma qualidade que é um dos nossos valores desde o início. A gente já queria começar com certa qualidade, mas a gente tinha que dominar para chegar nessa qualidade. Então, a gente começou fornecendo combos de bônus para as alunas da nossa outra empresa. A gente já começou como uma nova empresa, já com o nome, já com o .com, já com a marca registrada, mas fornecendo apenas os produtos como combos dos cursos que eram comprados.
Compra o curso e leva de bônus esse combo de óleo essencial.
Era uma estratégia tão rara. Ninguém fazia isso. Isso que é legal, e você vê todo mundo fazendo hoje em dia, sabe?
Oferecer produto físico como bônus e combo ou upsell de produto digital e etc.
Tudo. O produto físico casa perfeitamente com o infoproduto. Perfeitamente. Não é à toa que hoje em dia somos parceiros de grandes infoprodutores. Porque você, inclusive, resolve uma objeção. Nossa principal objeção era: onde eu consigo óleos essenciais de qualidade? Ou não tenho os óleos para começar, vou fazer um curso de aromaterapia e não tenho o produto? Se você compra e já ganha os produtos que você precisa, olha que sensação, inclusive, de ter comprado um curso e ganho o material que eu vou utilizar. Sim. E eu vou sair com a transformação, gostar, recomendar. Então, é um casamento que funciona muito bem. Quem é infoprodutor hoje em dia, procurar um produto físico que vai te dar esse apoio, vai melhorar a conversão, vai melhorar a sua margem e coloque de frente às vezes. Teve gente que já colocou a gente de upsell e testou, vamos colocar de frente, vender o infoproduto depois e tá convertendo muito melhor, porque você compra um produto de ticket baixo e já tem um curso interessante para utilizar, coloque de bônus. vá testando até achar onde no seu funil aquele combo, aquele produto vai funcionar melhor. Porque é isso, você vai estar presente na mente e na prateleira da pessoa, sabe? E aí foi esse raciocínio que a gente começou, para poder dominar importação, logística e todas as etapas. Até porque, para começar como uma marca respeitável, a gente precisava de um número mínimo de produtos disponíveis no nosso e-commerce, na área da aromaterapia. A gente estabeleceu que eram 30, que é até pouco para um aromaterapeuta. Para um aromaterapeuta do tipo as nossas alunas, né? Então, a gente foi andando passo a passo, como eu disse, pequenos passos, até conseguir dominar logística, expedição, dominar importação, dominar tudo, e ter o número de produtos para abrir o e-commerce. E aí vem também o desenvolvimento do e-commerce. A gente começou no WordPress para ter aquela mobilidade inicial de testar a ferramenta, de entender nosso caminho. E aí a gente conseguiu começar o nosso e-commerce já tendo um fluxo de caixa positivo. Percebe como um pequeno passo te ajuda muito mais do que um grande passo. E desde lá a gente está dando um pequeno passo atrás do outro. A gente então começou fornecendo esses bônus, montamos o nosso e-commerce, nosso e-commerce foi crescendo, crescendo, crescendo. A gente começou a ter então uma loja física, que é aqui em Belo Horizonte. É uma loja que ela é mais para dar confiabilidade do que como um grande canal de vendas, mas faz toda a diferença, sabe? Ah, o que é a Plumeria? É aquela marca de óleos essenciais, óleos vegetais, incrível, que fica lá em BH, a loja deles é linda. Olha a confiança, eles existem. Nossa audiência é predominantemente acima de 40, 45 anos para mais. Então essa confiança faz diferença. E aí a gente começou a conseguir dar outros passos, expandir ainda mais canais de vendas, trabalhando com programa de revendas, que hoje em dia é uma paixão minha saber que tem gente ganhando a vida revendendo nossos óleos, ganhando sim o suficiente para viver com conforto. E também novos parceiros. A gente começou com o André Ferraz lá atrás, mas hoje em dia a gente tem vários parceiros infoprodutores. Estamos à disposição, inclusive, para fazermos novas parcerias de interesse, e desses parceiros, dois estão escalados. Dão muito trabalho, sabe? Porque o meu estoque tem que ficar dobrando e triplicando, porque eles só escalam e a gente tem que ficar sempre repondo para eles e explicando que o produto físico ele tem o seu tempo também, né? O infoprodutor ele já escala no topo e já tá tudo pronto, é só entregar. Algumas das diferenças interessantes, sim, entre as áreas.
Sim, tem desafios aí de... precisa ser produzido, né? Cada produto que é vendido precisa ser produzido. Você não produz uma vez e Ctrl-C, Ctrl-V, não é um acesso, um login, senha, né? É uma complexidade maior, né? E essa pegada de dar os passos para entender o jogo desse produto físico, ao invés de começar, pô, vamos lançar um e-commerce, marca própria e etc. Vocês começaram com passos mais conservadores, vamos dizer assim, porque o foco ali era acertar nos pontos que eram chave para vocês, né? Poxa, qual que foi a iniciativa de iniciar, de lançar essa marca própria? É qualidade. Então, isso, não adianta começar sem qualidade. A gente vai trair o nosso mercado já na largada, né? Então, é melhor começar com menos produtos, mas focando em controlar todo o processo e ter mais qualidade. E aí vocês conseguiram crescer de forma mais sustentável
no início. E eu acho que tem um pouco a ver com humildade. Porque quando a gente dá certo em um negócio, a gente acha que é capaz de tudo.
Toque de Midas, né?
Toque de Midas, é. A gente já viu mil casos desse, a pessoa dá certo e acha que tudo que ela fizer vai dar ouro. Certo. É. E a gente deu um erro desse. Não vou dizer que eu tive humildade de início, não. A gente achou que era capaz de tudo. Diversificamos nossos infoprodutos e vimos que a gente tinha que fazer um funil bem feito, em vez de fazer 30 infoprodutos que faziam... Exagero, né? Mas que faziam a pessoa nem saber o que ela comprava. Tipo, ó, nem tudo que a gente faz dá certo. Porque, sim, se você acha que tudo que você faz dá certo, bora abrir um e-commerce, vamos colocar o dinheiro todo, vamos fazer acontecer. Você dá um passo enorme, por quê? Vai dar certo, tá garantido. Eu não erro, nunca errei. Ah, não. Se você nunca errou, você é um péssimo empresário. Porque, na minha opinião, o melhor empresário é o que erra mais rápido e aprende mais rápido com os erros. Se não é minha opinião, não, eu tenho certeza que eu li isso, só não sei citar.
Não sei qual dos livros que eu li, mas tá lá.
Exatamente. Então, erre muito, mas tenta errar com mais humildade. É difícil falar assim, porque as pessoas costumam aprender na experiência mais do que no conselho, mas eu acho que é isso. Ter tido experiências que deram errado fazem com que você tenha a cautela necessária para dar certo com mais estrutura e sustentabilidade, que é uma palavra muito importante também para a finança, né? Também para fluxo de caixa.
Sim.
É o que fale as empresas que vendem muito. Você pode vender muito e o seu fluxo não te aguentar, por exemplo.
Sim, sim. A questão é errar rápido. Quando você erra rápido, você erra pequeno. Você tem um volume menor de erro, um erro mais controlado. Você consegue ajustar as coisas com mais velocidade, corrigir a rota. E uma vez que você descobre a direção, aí você tem mais conforto para acelerar, porque você sabe que você está na direção certa, né? E vocês conseguiram ir descobrindo isso, né? Com, poxa, os erros custando pouco. Descobrindo rápido que você está errando, porque esse é o ponto. Se você demora para errar, seu erro inevitavelmente vai ser grande, né?
As consequências
são grandes. Então, o processo de acerto é um processo muito interativo, né? Você tem que constrói, testa, descobre o que está errado, o que está certo, ajusta. Quanto antes você receber o feedback, mais rápido você consegue consertar, né? Se você demora muito para colocar para rodar aquela hipótese, você demora para descobrir o que está errado e, consequentemente, você demora mais para chegar no acerto, né? Acho que isso foi um ponto muito positivo para vocês conseguirem chegar no que vocês têm hoje, né? Que é,
sem dúvida.
Poxa, você falou que você precisava de 30 produtos para lançar o e-commerce. Hoje vocês estão com quantos produtos?
Hoje a gente está com mais de 100 SKUs, que são unidades vendidas, né? No nosso e-commerce, mas a gente também faz, a gente chama de semi-white label, a gente também tem produtos que a gente vende para parceiros. Os parceiros têm a marca própria deles, mas fazem questão de colocar lá o selinho por Plumeria, por a gente ser sinônimo de qualidade. Então, além dos nossos 100 SKUs, a gente está com dois humildes produtos de parceiro e é assim que a gente começa, né? Dando passos pequenos e tá sendo um prazer desenvolver produto para que seja a cara de outra empresa, sabe?
Uhum.
Isso é muito gostoso. São óleos para massagem íntima, afrodisíaca, que não é uma pegada tão nossa até hoje. E aí desenvolver esse produto pensando nos especialistas que estão por trás, nos alunos do curso que está vindo associado a esses óleos de massagem íntima. Sei lá, nessa questão toda do prazer feminino, que é o que eles tratam. Desenvolver pensando nisso, olha que gostoso também desenvolver para os outros. Tem sido um grande prazer como empresário, como dono de marca, também ajudar a levantar outras marcas, sabe?
E entrar em mercados que talvez você não entraria com a marca Plumeria, né? Te dá a opção de, a possibilidade de desbravar possíveis mercados através de parceiros e etc. Amplia os seus canais e verticais, né? Que você pode atuar, é uma oportunidade absurda. E é uma oportunidade que você consegue explorar por ter marca própria, né?
Sim.
O fato de ter marca própria te dá a possibilidade de trabalhar numa estratégia omnichannel, te dá diversas oportunidades ali que você não tinha no infoproduto, né? Era um expert. Obviamente, você tem afiliados ali que vão vender, te dá, assim, alguma diversidade de canais, mas você não consegue fazer um white label de um produto digital, né? E é mais difícil fazer algo nesse sentido, né? Você tem a figura do expert ali muito, muito presente, mas no produto físico você tem essa possibilidade, né? Agora, vamos lá. Comecei com algumas unidades, foi expandindo, chegou em 30 unidades, que era o marco que vocês haviam estabelecido. Conseguiu desenvolver um e-commerce próprio e colocar o e-commerce para vender como uma marca separada, de fato, canais de venda separados, não dependendo do expert agora, mas usando um canal específico para Plumeria. Quase não estava língua aqui.
Exatamente.
Mas enfim, desenvolver uma marca própria. Aliás, desenvolver um canal próprio para Plumeria, não dependendo do expert. Agora você tinha dois canais. E aí você começa nessa jornada de trabalhar multicanais. Porque você tem o expert, que foi o primeiro, mas agora você tem e-commerce e você começa uma jornada de explorar canais diversos para a marca, né? Que é uma oportunidade incrível que, enfim, começou a gerar um crescimento, acredito que a partir dali, diferenciado, né? Para a marca, para chegar no patamar que vocês estão hoje, né?
Sim, e é muito importante a gente sempre apalpar, metrificar, entender o que que está acontecendo. Um questionário que a gente dá para as nossas clientes, que direcionou a gente por muito tempo, era como que ela ficou sabendo da marca. E quanto menos gente dizia que era pelo especialista André Ferraz, mais indicava de que o canal de aquisição estava sendo também o canal da Plumeria. E para a gente entender de onde estava vindo nesse omnichannel, qual porcentagem, qual parte do faturamento, e é o que eu tenho que saber. Na hora de fazer a gestão da minha empresa como um todo, eu tenho que saber de onde que está vindo mais do meu faturamento, mais da minha margem, mais do meu número de clientes e número de vendas. É das revendas? É da loja? É do e-commerce? É dos parceiros? De onde está vindo? Então, para fazer isso, é metrificar, que entra naquelas habilidades que eu peguei lá da faculdade, né? Mas que se você não tem, é claro, sempre dá para estudar, entrar num grupo como a Antescola, por exemplo, te indica muito com quem aprender, o que aprender, é o tipo de coisa que ajuda demais também. Tive as habilidades que eu trouxe e as habilidades que eu fui atrás de quem poderia me ajudar, é claro.
Sim, o que que foi, qual que é a parada que você foi mais difícil nessa mudança de infoproduto para produto físico? Teve algum grande desafio do tipo, cara, isso aqui eu achei que ia ser mais fácil, foi mais difícil, ou você não sentiu absolutamente nenhuma mudança assim de desafios novos, alguma coisa que estava totalmente fora do que você fazia antes e que precisou desenvolver agora com produto físico?
Essa pergunta é difícil porque quando você tá num desafio, ele parece o maior do mundo. Então eu não consigo escolher um para ser o maior, porque cada um deles foi muito grande, sabe? Legalidade de um produto físico é muito diferente do que um infoproduto. Então, registro na Anvisa, conseguir o melhor fornecedor possível foi um primeiro desafio já muito grande. Mas aí chegou a logística, e também é muito difícil dominar a logística. A gente está falando de produtos. A gente tem umas coisas legais, né? Que são produtos bem pequenos, meu estoque é pequeno e fácil de gerir, mas eles estão em vidro. Meu envio tem que ser muito bom, muito bem estruturado, e transportadora, e preço, e parcerias. Então, a cada desafio, que é o que move a gente às vezes, né, como empresário. A cada desafio foi muito grande. E aí é até engraçado, porque falando aqui, hoje em dia são processos tão corriqueiros, né, que depois de anos nem parece que foram desafios tão grandes. Mas eu falo e lembro o João do passado dar uma estremecida, sabe?
Você
Daquela
ficou algumas noites
sensação.
sem dormir
Sim.
para resolver esses BOs aí.
Estudando e dando errado, errando muito, né? Às vezes a gente tá aqui conversando num podcast, parece que a gente tá num lugar de nunca errei, né?
Parece que foi
Mas errei
parte.
muito, nossa, errei muito, muito. E sou grato a cada um desses erros. Que bom que eu olhei para eles e aprendi com eles e que eu ainda errei muito.
Quanto tempo você lembra? Você lembra quanto tempo foi para, desde que vocês decidiram abrir a Plumeria, né, como uma marca, até ter o primeiro produto, assim? Vocês devem ter ficado pedalando em cima disso, e pesquisa, e vai atrás, e corre e tal. Obviamente, vocês tinham um know-how muito grande já,
Sim,
porque,
sim.
poxa, trabalhava dentro do segmento de óleos essenciais, o aromaterapia, já há um tempo, não produzindo, mas, poxa, tinha um conhecimento vasto sobre os componentes, sobre qualidade, etc. Mas enfim, agora é um desafio novo. Agora nós vamos produzir esse negócio, né? Já que não tem ninguém que entrega a qualidade que a gente quer, vamos nós fazer um produto da qualidade que a gente está precisando, né? Foi rápido, foi demorado? Como é que foi isso?
Eu brinco com os meus sócios de que tudo que a gente fez veio em espiral. A gente primeiro menciona como um sonho delirante, aí sei lá, um ano depois a gente traz como uma ideia que um dia pode ser interessante. Então, assim, a primeira vez que a gente mencionou essa possibilidade foi lá em 2015, quando a gente estava começando, quando apareceu a primeira objeção: onde eu compro? Então, só que é possível dizer que aí que nasceu a Plumeria? Definitivamente não. Mas a ideia, o germen da ideia, ele foi muito cedo. Então, às vezes, a ideia que você, empresário, está tendo nesse momento, ela vai voltar como um projeto no futuro. Arquiva, guarda, deixa ela num lugar gostosinho aí, no coração. Que às vezes vai ser a sua maior empresa, vai ser o seu maior negócio, vai ser o que te faz acordar todo dia com aquela vontade de resolver, vontade de viver, de devorar o que tem pra gente fazer pra mudar mesmo o mundo. O empresário muda o mundo, né?
É
Acho
massa,
que isso é
né?
muito
É massa, é
gostoso.
o que a gente fala aqui, pô. Fazer barulho, gerar impacto e deixar um legado, né?
Muito lindo isso.
É massa porque Poxa, quando você entende de fato o impacto do que você está fazendo, pô, construir um produto seu é um negócio muito louco, né? Construir um produto seu é um negócio muito louco. A gente tem outro membro da escola que ele produz. Ele produz cosméticos sem livres de alumínio.
Ah, de alumínio, desodorante.
Isso, desodorantes, livre de alumínio, aerosol e etc. E cara, uma pegada de... Poxa, nós estamos falando de milhões de pessoas, nós estamos falando de um impacto real, assim, né? De impactar muitas vidas, trazer mais saúde, eliminar um problema que às vezes as pessoas nem sabem que existe no produto que ela está consumindo. A gente está falando do seu caso. Tinha um problema, experimentou uma solução de um negócio que, poxa, não tinha cura? Não tinha... Olha que loucura. Do tipo, não tinha cura, é um problema. E quanta gente hoje tem problemas que elas talvez nem saibam que existe uma solução para esses problemas e que eu posso ser o cara que vai criar a solução e tornar a vida de alguém melhor. Então, criar um produto é combinar elementos e fazer coisas que... Pô, fazer existir alguma coisa que não existia antes e que vai tornar a vida de alguém melhor é uma parada muito louca, se você for parar para pensar, né?
Um jeito que eu gosto de mostrar como que isso é diferente na visão nossa e das pessoas é porque antes de eu ter produtos físicos, minha mãe achava que eu tava jogando no computador quando ela ia me visitar, tipo assim. Aí ele fala que ele tá trabalhando, mas ele passa o dia inteiro ali no computador. Aí de repente tem um monte de produto na mesa e aí ela, olha a marca do meu filho, entende? Então, não desmerecendo de forma alguma infoprodutos que eu sou apaixonado por essa área, mas a materialidade ela traz uma sensação diferente mesmo, sabe? E essa questão de mudar a vida das pessoas, o que me fez falar, ah não, eu vou seguir mesmo na aromaterapia? Porque assim, quando a gente abriu a empresa, eu tinha passado num doutorado com bolsa em Stanford. Na Califórnia, que era o meu sonho anterior. Passei. Vamos abrir uma empresa? Vamos. Vamos não, eu vou fazer meu doutorado. A gente fez um R2X, um concurso de depoimentos. Foi a primeira vez que eu vi os depoimentos das nossas alunas dizendo como que a gente mudou a vida delas. E era pé diabético, e era insônia, e era depressão, problemas de pele seríssimos. Chorei. Chorei muito. Vendo o depoimento delas, eu falei, não... Como pesquisador, eu mudo muito o mundo, mas eu acho que eu consigo deixar um legado maior sendo empresário. E foi... Talvez essa tenha sido a decisão mais difícil. Queimar as pontes. Falar, não, eu vou abrir mão de um doutorado em Stanford com o professor orientador que eu sonhava para abrir a minha própria empresa, deixando muita gente doida. Você é louco! Talvez, mas eu acho que eu tô muito melhor do que eu estaria.
Mas se não tiver uma pitada de loucura, né? A gente não faz... Não teria feito a metade das coisas, né, que
não,
você fez.
Não, nem de perto, nem de perto. A gente tem que valorizar essa pitada de loucura. É, chega uma hora que quando chamam a gente de louco, a gente começa a dar um sorrisinho.
Acho que ele tem razão no final das contas.
Louco, tomara que na dose certa. É. Assim.
Mas no final das contas, a gente leu... talvez em algum livro que a gente leu junto aí, nessas loucuras aí... Acho que é o Teoria do Cisne Negro, do Taleb, não sei se a gente lê, enfim, ou Ponto da Virada, The Tipping Point, alguma coisa assim. Mas ele fala que quando você olha para trás, é muito fácil você conectar os pontos, né? Mas a verdade é que é tudo muito imprevisível. Então, o que diferencia um louco de um gênio é o resultado.
É o resultado, definitivamente é o resultado.
É o resultado.
Porque... Que bom que a gente tá do lado dos que deram resultado, né?
Se não tivesse dado resultado, a gente ia ser só um louco.
Só um louco.
No final das contas, a gente é gênio, porque conseguiu dar resultado, né?
O resultado tá vindo.
O resultado
cada dia
tá
mais,
vindo.
Ainda bem, tô muito feliz.
Que massa, que massa. Pô, e agora você falou de muitas coisas aí, que eu vou abrir um parênteses aqui agora. Você falou de diabetes, você falou de insônia. Para que serve aroma? Para que serve óleos essenciais? Dá para fazer o que com óleos essenciais?
Essa costuma ser a primeira pergunta, na verdade, mas como falando aqui para empresários, vários temas de interesse antes. Os óleos essenciais, eles são extratos vegetais altamente concentrados e justamente daquele tipo de substância que o nosso corpo percebe mais. Que são os terpenos, digamos assim, substâncias ativas. Então, é um extrato muito concentrado de coisas que mudam o funcionamento do meu corpo. Só que o extrato de lavanda é um, o de hortelã é outro, de alecrim é outro, de copaíba, de limão. Então, cada um desses óleos essenciais é como se fosse um medicamento diferente. Então, os óleos essenciais não são bons para depressão. O óleo essencial de lavanda, de laranja doce, de sálvia esclareia, são óleos que são comprovados cientificamente como óleos que podem ajudar ou até tratar completamente casos de depressão. Mas o óleo essencial de hortelã não vai ser utilizado para a mesma coisa. Então a gente só estava falando de uma farmacologia completa, natural, capaz de tratar inúmeros problemas. Daqueles 48 mil artigos científicos que eu mencionei, eles não são sobre aromaterapia. Eles são sobre a eficácia do óleo essencial de limão em regular a taxa de insulina no sangue, controlando diabetes. Isso é um artigo. Então, cada um deles merece o seu próprio estudo em determinada área de atuação. É por isso que eu preciso ter 100 SKUs, no mínimo, no meu e-commerce hoje em dia, para ser do tamanho que a gente é. Eu preciso ter diversidade desses produtos. Cada um deles é único. Hoje em dia, inclusive, a gente tem diversidade para atender perfumistas, que aí é outra área que a aromaterapia atua. Quando a pessoa quer fazer um perfume terapêutico, um perfume botânico, ela vai nos óleos essenciais para fazer também cheiros maravilhosos. Mas a gente começa com o olhar para o terapêutico. Por isso que eu tive esse chororô de início quando eu vi as pessoas mudando a saúde delas, dos filhos, das avós, dos maridos, através dos óleos essenciais. Então, assim... me fale um problema que é bem provável que eu te fale 2 a 10 óleos essenciais que vão te ajudar de formas diferentes naquele problema. Caramba. Pra gente poder procurar aqui os artigos, se você quiser as referências, sabe? É muito amplo.
Não, então
é
vou começar amplo. Com um problema agora.
Bora lá!
Porque eu tô... Tem um negócio... Ó, vamos lá. Você vai me ajudar agora. Eu duvido.
Será?
Eu vou lançar um desafio aqui que eu duvido que vai ter um óleo essencial pra esse negócio.
Tô bem confiante.
Vamos lá. Apesar que olhando pra você é capaz de ter. Eu quero um óleo pra me ajudar a ganhar músculo.
Ganhar músculo?
Eu vou pra academia.
Que gostoso.
Aí, assim, esse negócio de... Não sou muito cara do suplemento, whey protein, não consigo ficar tomando muito suplemento.
Certo.
E anabolizante também não é muito a minha praia.
Uhum.
Mas assim, tem um jeito de ganhar músculo, estimular a musculatura? Vai, fala pra mim.
Bora lá.
Fala pra mim que existe um óleo essencial que eu posso dar uma...
Eu vou te passar alguns.
Tem?
Alguns. A gente pode começar, por exemplo, o óleo essencial de alecrim e de hortelã são excelentes pré-treinos que eu uso, que te ajudam a ter muito mais disposição e vasodilatação periférica.
Então calma aí que eu vou anotar.
Vamos anotar, alecrim. Porque agora o papo de treino
agora
mexeu.
Agora acabou, agora
esquece. E o número de empresário maromba, né?
Vamos mudar o tema do podcast agora, nós vamos falar de fisiculturismo, de performance em treino.
Performance, estamos falando de performance.
Performance, vamos lá, pré-treino é o quê?
Alecrim e hortelã, os dois juntos, ou então só o hortelã, porque assim você irriga seu músculo, desperta, fica atento, fica focado, porque é determinação treinar até a falha, né? Que
se
é o que dá resultado.
Se for dia de perna, eu vou com os dois. Aí se for,
eu acho.
Se for bíceps, ombro, dá pra ir só um, mas eu vou combinar os dois no dia de perna. Vai, o que mais você me indica aí?
O alecrim, que meu tipo cânfora, o alecrim cânfora, ele é muito bom para recuperação muscular, especialmente em caso de lesão. Então, quando você tá tendo aquela dor muscular maior, quando você passa ele, você tá ajudando o seu músculo
esse
a recuperar.
Esse é
para pastar. Você vai ter que usar alguma coisa para diluir ele. Pode ser um óleo vegetal ou um creme. E aí a gente já colocaria uma copaíba aí, que vai também ajudar nessa recuperação muscular.
Dá uma turbinada. Então, esse aqui é aqui, ó. O alecrim, o hortelã, é para substituir o pré-treino lá, a cafeína.
Ou agregar ao seu pré-treino. Isso. Eu substituo.
O alecrim cânfora é para substituir o BCAA. Você vai...
não. Digamos assim, que ele é para aqueles dias que você iria querer tomar um Dorflex para alguma coisa.
Ah, boa.
Mas você não quer diminuir seu ganho muscular, porque os medicamentos para esse tipo de coisa diminuem o ganho muscular. E você não ganha músculo sem dormir direito. Então, um capim-limão, ou então uma lavanda na hora de dormir, vai melhorar os seus ganhos, melhorando também a sua qualidade de sono. Então, eu te falei aí alguns óleos essenciais que vão te ajudar no ganho de massa muscular de diferentes formas. Falei que eu ia dar conta, hein?
Rapaz, eu joguei aqui o desafio, achei que não ia vir nada. Agora vamos pensar no empreendedor que é sedentário, não recomendo, mas né, tem alguns.
Existe mesmo?
Eu acho, viu? Eu acho
não
que tem
tanto resultado, não.
Não recomendo. Tem que cuidar da saúde, do corpo, mas não só da mente, né?
Exato.
Mas tem alguma coisa pro cara dar uma... Tipo, você já assistiu um filme que é... Como é que é o nome do filme? Eu não vou lembrar o nome do filme. O cara toma uma pílula e meio que, tipo, 100% da capacidade mental, o cara vira o super-humano e começa a virar. Enfim, aquele negócio de a gente só usa 10% da nossa capacidade mental, aí toma uma pílula, ativa 100% e tal. Uhum. A super inteligência. Tem alguma coisa pra dar mais foco, concentração, pro cara conseguir estudar, trabalhar mais, aquele dia que tá, tipo, é meio-dia, parece que já trabalhou 18 horas hoje, então tem que dar uma energizada pra terminar de completar o dia. O que eu posso usar aí?
Existem alguns óleos essenciais que atuam de forma diferente pra melhorar o nosso foco e concentração. O óleo essencial de alecrim é o mais estudado porque ele não só aumenta o nosso estado desperto, mas ele também ajuda a gente no foco. E foco a gente sabe que é uma coisa muito difícil. O de hortelã também, que os dois mencionados como pré-treino, são excelentes os dois para deixar a gente ali disposto, atento e presente no que a gente está fazendo. Mas a ansiedade também é um problema muito grande do empresário. Então, um óleo essencial de laranja doce, por exemplo, ele sem te sedar vai diminuir a sua ansiedade. Mas como são alguns óleos, a gente na Plumeria fez uma sinergia chamada foco e concentração, que eu recomendo para um momento de trabalho. Você joga no ambiente, joga na roupa ou até no pulso, e aí você consegue jogar na sua corrente sanguínea as substâncias que vão te dar isso. Porque a aromaterapia não parece floral, não parece acupuntura, não parece homeopatia. Ela parece muito mais o remédio da farmácia. É muito concentrada. É uma, duas, três gotas e você sente o efeito assim, ó. Rápido, intenso. Então, quando eu falo em aromaterapia, não é para pensar em homeopatia. Pode pensar em Rivotril, que você vai estar chegando mais perto.
Caramba.
Do efeito da aromaterapia.
Caramba.
É verdade.
E eu confesso que, assim, eu não, antes de te conhecer, eu nunca fui um cara que estudei muito. Não é a minha área, assim, de estudo. É aromaterapia e etc, né? E talvez eu tivesse até lá na sua época também de biólogo, que não tinha conhecimento, não tinha parado para estudar, talvez um pouco de preconceito, tipo, velho, isso aí é conversa para boi dormir, não funciona, né? Mas, cara, depois de te ouvir falar e de todas as nossas conversas, saber que tem tanto embasamento científico, eu tenho lá em casa, né? Você tem algum aí de óleo essencial?
Nossa, eu esqueci, eu não acredito.
Nossa, eu queria cheirar aqui agora o negócio.
Lógico, não
acredito.
Queria
usar aqui, mas nós vamos colocar um link, alguma coisa pra galera conhecer, experimentar. Toda vez no nosso evento a gente...
Bora colocar um cupom de desconto de 10%
no
podcast?
Boa, adorei.
É o seguinte, o cupom vai chamar Anti-Escola 10.
Anti-Escola 10, olha aí, ó, Anti-Escola 10.
Cupom de desconto
vai
de 10%.
Vai estar o link aqui lá no site da Plumeria, no checkout tem um lugar pra aplicar o cupom. Anti-escola 10.
Exatamente, 10% então, de desconto.
Olha aí.
A sinergia foco e concentração já pode te ajudar aí a performar melhor como empresário.
Esse aí ele é um meio que um combo dessa parada toda de alecrim, do rolê todo ali, para dar uma...
Isso,
mais
a combinação
foco,
de cinco óleos essenciais que atuam de formas diferentes.
O que, que eles fazem,
foco
esses
na concentração.
Óleos?
Cada um deles atua de uma forma diferente, mas eu acho que o que ela tem de mais interessante é não só combinar eles, mas também ser muito pronto para uso. Você dá uma sprayzada ou duas sprayzadas na sua frente e respira, vai direto para sua corrente sanguínea. Por exemplo, quando tem alguém fumando um cigarro perto de você e você dá aquela respirada mais funda, eu sinto a minha pressão até abaixar. Eu não sou fumante, então na hora que eu sinto aquele cheiro de cigarro, eu percebo que ele caiu na minha corrente sanguínea. Quem tá fumando, mais ainda. Fumou, o cigarro cai imediatamente, a nicotina e as outras substâncias, na corrente sanguínea. A inalação já leva o óleo essencial pro seu sangue. Assim, muito rápido. Então, essas energias são prontas para uso. Tem a calma e relaxamento, tem a libido e desejo. Essa aí eu...
O que precisar tem óleo para isso.
É, assim, algumas condições.
Tem um para amanhã, na hora que você acorda. Acordei
ali
desanimado,
uma energia também.
Aí depois vem o foco e concentração.
Para trabalhar.
Aí, se você quer dar aquela namorada ali antes de dormir, tem o...
Libido e desejo.
Libido e desejo.
O nome chama, né?
O nome chama, já disse tudo. Aí depois, ok, agora tá na hora de dormir, relaxar.
Calma e relaxamento. Calma, olha só, você já foi nas quatro principais. Só faltou a respiração livre, que é pra quando você tá com aquela rinite chata, dormiu no ar-condicionado.
É eu. Esse aí, eu tenho que ter ele assim, ó. Na minha
respiração
frente,
livre. Ele também... O de respiração é que você sente o efeito mais rápido, porque você sente o nariz entupido desaparecendo, o pulmão agradecendo.
Vocês escolhem os nomes, você coloca, aí vem já uma pegada mais técnica de name mesmo, nomenclatura dos produtos. Porque eu não entendo de óleo essencial. Então, você me falando agora sobre óleo essencial, e talvez é um negócio. Vai, vocês têm um braço de educação
Sim.
que gera demanda para o produto de vocês. Então, você desenvolve um produto que vai atuar, obviamente, no cara que já está mais consciente, mas você tem um braço de educação que vai pegar o cara que nem sabe de aromaterapia, vai desenvolver o um nível de consciência desse cara, esse cara vai perceber, poxa, nem sabia que dava para resolver o meu problema com óleo essencial. Vou comprar. Aí ele chega no site e vai comprar. Tem lá os nomes dos produtos, é óleo de alecrim, óleo de lavanda, óleo disso e daquilo, ou são esses nomes aí que você está trazendo de libido e sedução, de foco e concentração? Como que você define os nomes? São nomes mais técnicos ou são nomes mais comerciais?
Isso, quando você vai trabalhar com o produto físico, você tem que estar muito de olho no que você pode e o que você não pode fazer naquela categoria. No Brasil, não existe uma categoria que caiba óleo essencial, porque ele pode ser aromatizante e flavorizante, ele pode ser recomendado para ingestão como medicamento, ele pode ser usado na pele como cosmético, você pode fazer perfumes com óleos essenciais. Então, assim, existe uma infinidade de usos e não existe uma categoria na Anvisa que contemple tudo isso. Quando eu vendo produto puro, como matéria-prima, eu tenho que vender ele como que ele é. Óleo essencial de manjericão, por exemplo. É um óleo bem forte, inclusive. Mas aí, nessas sinergias, quando eu vou montar essas sinergias, eu não posso dar um nome para ela, eu não posso dizer que ela faz algo, mas eu posso dar um nome que indica a eficácia dela. E aí isso pode ser até uma luta com a tentativa de aprovação de nomes até achar um nome que traduza bem o que aquele produto faz, e que seja aceito ao mesmo tempo para a Anvisa, para nossa categoria. Então, eu não posso colocar que o meu produto faz determinadas coisas, mesmo eu tendo embasamento científico de quantos artigos eu tiver, cientista vindo falar, teste laboratorial, eu não posso falar da eficácia se eu estou na categoria, que é a categoria que a Anvisa escolhe para óleo essencial hoje em dia, que é de perfumaria. Então, é um desafio trabalhar com óleos essenciais no Brasil. Em vários países, o óleo essencial é tratado como medicamento, o que permitiria com que a gente fizesse um marketing
Fosse
mais agressivo,
indicado
digamos
para
assim.
isso, indicado para aquilo, e perfumaria não tem essa abertura.
Não, a gente tem que falar coisas do tipo, pode ajudar em casos de. É uma linguagem muito mais indireta. Isso faz com que seja importante ter um braço de conteúdo que possa falar esse tipo de afirmação associado ao braço dos produtos físicos. Mas isso é muito específico do meu mercado. Eu acho que isso vale mais como exemplo para quem é empresário e está querendo entrar num mercado muito regulado. Quem está, por exemplo, na área da saúde, entender como é a regulação da sua área para saber o que que você pode falar, inclusive no seu marketing, sabe? Então, acho que essa que é a lição, entender a legalidade do marketing em determinadas áreas. Pense, escritório de advocacia não pode nem ter nome fantasia, tem que ser o nome do advogado líder lá, sabe? Tem que virar escritório Taioba de Direito Penal. Ó, esse nome é bom, hein?
Que é isso, hein?
Não, mas os seus negócios já me agradam o suficiente, não precisa abrir seu escritório aí, não. Então, a gente tem essas limitações aqui no Brasil, mas todo negócio vai ter sua regulação. E ela faz sentido na maioria dos negócios. É só que a Anvisa não está preparada para a diversidade de atuações do nosso
Inovação,
produto.
né? Você inova e o poxa, tem uma. Os órgãos precisam se adaptar e é difícil um órgão acompanhar a inovação que o empreendedor tem, né?
Teve uma coisa que eu já ouvi de pessoas de dentro da Anvisa, que eu conheci fora do contexto, que o lobby da indústria farmacêutica é muito grande. Então, eles não querem que certas afirmações, por mais embasadas que elas sejam, sejam feitas. Porque a partir do momento que existem vários artigos que mostram, por exemplo, que o alecrim é melhor do que o minoxidil para crescimento de cabelo, que a lavanda, em vários casos, é melhor do que os medicamentos tarja preta para tratamento de ansiedade e depressão. Isso representa uma ameaça muito grande para a indústria farmacêutica, especialmente porque você não pode patentear o óleo essencial de lavanda. Ele é um extrato natural. Tanto que você vê a cânfora, que é o alecrim cânfora, tem em grande quantidade, ela é usada isoladamente em produtos como Vick Vaporub para você respirar melhor, utilizada isoladamente em produtos como aqueles sprays
Gelol.
de gelol, para ela é usada separado porque a substância sozinha misturada com outras coisas, eu posso patentear. O óleo essencial de alecrim cânfora, ele é impatenteável. Então, seria a nossa farmacologia do futuro, que não permite lobby. Então, existe essa discussão, é uma discussão interna, mas que eu acho que ela mostra também o que é mercado. Eu acho que também fica uma lição para o empresário, não é só uma coisa específica da nossa área.
Sim.
Sabe?
Sim.
Mostrar a briga que existe.
Sim, muita complexidade.
Muita.
E é o tipo de coisa que, poxa, só quem está dentro do segmento específico consegue entender, né? Porque às vezes você precisa entrar no mercado, às vezes você precisa entrar num negócio, viver os problemas, viver os desafios para ver o nível de complexidade que você vai precisar lidar naquele mercado ali, naquele segmento.
E no nosso caso, a complexidade é muito grande. Cada tipo de óleo essencial vem de um lugar do mundo, porque é muito concentrado, exige grandes plantações. Então, a barreira de entrada da aromaterapia é muito grande. Isso também me passa uma confiança muito grande na área que a gente está atuando, sabe? Não é uma pessoa cismou por ter uma marca de óleos essenciais que ela vai ter um mínimo de qualidade, sabe? Ela pode conseguir vender igual certas marcas de cápsulas vendem farinha. Ela pode fazer isso. Mas, sinceramente, isso aí é virador. Isso é gente que quer virar dinheiro muito rápido. Sim. E dar errado muito rápido e já abrir uma nova empresa. Então, essa barreira de entrada me deixa muito tranquilo na aromaterapia pelo nível de complexidade que é conseguir, de fato, ter uma marca que tem um mínimo de qualidade para dizer que é uma marca de aromaterapia.
É uma... Inclusive, para desenvolver... Eu acho que ter marca própria, por si só, já cria uma barreira, né? Você consegue se blindar, consegue dificultar um pouco o trabalho de concorrentes ou qualquer player mal intencionado, né? A marca, ela te permite isso, te dá mais segurança, mais previsibilidade e uma visão de longo prazo maior. Vocês ainda vão além, porque é possível ter marca própria sem necessariamente produzir o produto, né? Eu consigo fazer uma marca própria terceirizando a produção, e etc. Então, você tira um pouquinho de complexidade, mas você não tem tanto controle na qualidade. Vocês têm um controle um pouco maior, focando em qualidade. Então, vocês produzem, controla tudo isso, né?
Na prática, a gente é uma indústria. Então, a gente produz no sentido, inclusive, legal da coisa. Mas, de fato, a gente não consegue plantar todos os óleos essenciais. Tem óleo essencial que só vai produzir a substância dele no norte da África. Não adianta eu plantar aqui no Brasil, né?
Então... Vocês importam a matéria-prima e produz, transforma aquela matéria-prima em um óleo essencial.
E rotula, e envasa, a gente tem que fazer todas as etapas. Não significa que a gente tem os equipamentos industriais. Eu dizendo aqui um pouco, entrando dentro do legal, para você ser uma indústria, você participa da produção, mesmo que seja juntar peças que vêm de diferentes lugares do mundo, pote, rótulo e tudo mais, com diferentes terceirizados. Mas assim, a fronteira de entrada, ela é tão grande, inclusive nessa questão de networking, de ter cada pecinha boa, de qualidade, num preço bom, que fica pronto na hora, que marcas próprias vêm fazer o white label. Em vez de eu desenvolver o meu próprio produto, eu tenho a minha marca, o nome da minha marca, e eu vou lá numa empresa que eu sei que vai entregar a qualidade que eu quero, para ela produzir o produto para mim, ele desenvolver o produto para mim. Eu quero um produto que faça isso, isso e isso, que cheire desse jeito para esse determinado público. Vem, papai, que aí a gente já tem todo o know-how e os fornecedores e tudo mais. E é mais vantajoso para quem não cresceu dentro da aromaterapia. Então, isso que eu digo, essa é a barreira de entrada.
Sim.
Me sinto muito protegido por ela.
Sim. Que é uma análise que é importante ser feita em qualquer negócio, né? Poxa, eu vou construir uma marca, a marca por si só já te dá essa proteção, né? Ela te permite trabalhar com mais segurança e previsibilidade por ser o detentor daquela marca, você consegue trabalhar em algo mais de longo prazo. Mas a complexidade do negócio também, ela cria uma barreira... Se você atravessar essa barreira, você tem uma vantagem absurda, né?
Absurda, exatamente. E a marca, a força da marca, o branding, é algo muito, muito importante. Porque eu já estive nos infoprodutos e a gente era lançamento. A gente tinha cursos no perpétuo para fingir que tinha alguma previsibilidade, porque eles pagavam muito... Isso é a nossa estrutura, eu sei que é possível viver de perpétuo. Mas a gente vivia era de lançamento. Então eram picos de faturamento que compensavam vales de... Falta de dinheiro, falta de fluxo de caixa. Quem compra o Plumeria e experimenta na nossa qualidade, só compra da gente. Então, a gente consegue crescer em cima disso, sabe? A gente já chegou na marca de ter... hoje em dia mudou, mas em determinado período, 60% das nossas vendas era de quem já tinha comprado da gente e de forma orgânica. É a venda que está garantida. É a venda que está vindo. A gente escalou, a gente está escalado no momento, então a gente está tendo muito cliente que nunca comprou da gente o tempo inteiro. Mas esse período, inclusive, era um período que a gente teve que investir muito em estoque, que é um dinheiro que você deixa de investir em marketing. Estava lá garantido o que é que vinha todo mês. Por quê? Porque várias pessoas amam a Plumeria, defendem a Plumeria e só vão comprar a Plumeria e compram todo mês. Isso faz toda a diferença perto do que era no mercado de infoprodutos. Se você tem o meu curso, eu não vou vender aquele mesmo curso para você de novo. Se você comprou um óleo essencial de lavanda para dormir, você vai comprar ele enquanto você dormir na sua vida. Ou então até você não querer mais ele. Porque mesmo quando você não precisa, ele melhora a qualidade do sono. Então, normalmente a pessoa continua comprando para sempre.
Sim, quando tem uma fidelização à marca, né? Você tem um produto de consumo, e você tem uma marca forte, uma vez que eu trago o cliente, é o efeito que vocês tiveram. 60% das vendas vieram de recompra, né?
Recompra e orgânico. Essa métrica é interessante, porque vindo do orgânico é não passando nem pelo AdWords, nem pelo Google AdWords. É a pessoa que ditou plumeria.com, é a pessoa que está com a nossa marca na mão. E eu lembro que quando eu cheguei nessa marca discutindo dentro da antescola, dentro daquele núcleozinho dos e-commerces, a galera deu uma pirada e a gente trocou muita coisa interessante que trouxe resultados bons para eles, mas também veio uma visão de do tipo assim, olha, se isso está acontecendo também, você pode crescer muito mais, aumentando a porcentagem de novos clientes, né? Então, foi uma fase bem legal, bem interessante que mostrou a segurança de ter uma marca de produtos físicos que hoje em dia é. Sinceramente, eu me sinto mais realizado do que nos infoprodutos. E eu sei que isso é uma
Nossa.
coisa pessoal. Tem gente
Sim.
que vai se realizar sendo funcionário público. Eu
Sim.
gosto demais de distribuir óleos essenciais e transformar a saúde das pessoas,
Que
sabe?
show, que show. Bom, para quem tá ali agora caminhando pro final, o cara que tá ali e falou, cara, esse negócio de óleo essencial é massa. Onde a pessoa acha vocês? Porque eu, obviamente, assim, eu já conheço, mas o nosso papo, cada vez que a gente conversa, eu volto querendo mais, né? Então, eu já tenho alguns da Plumeria lá na minha. Tem um que eu uso depois do almoço para dar uma acordada, uma despertada. Experimentei um recentemente, acho que de hortelã. É de hortelã para dar uma a energizada também, né? Uma despertada e
O
tal.
alecrim e o de hortelã são os mais indicados. Tem gente que prefere o de hortelã muito mais, eu sou um deles.
Eu tenho de alecrim, eu experimentei o de hortelã, mas não tenho. Mas enfim, eu vou entrar lá no site da Plumeria e vou olhar esse foco e concentração, né?
Muito
Vou
gostoso.
olhar esse combo aí. Mas quem quiser, onde acha essa parada? Onde acha vocês? Faz o
Então,
jabá aí.
uma coisa meio chata assim é que Plumeria não é um termo mais fácil de todos, mas a gente fazia questão de ter o ponto com. Então é importante dizer que Plumeria com P. E é com Y, Plumeria, esse é Y. Então, plumeria.com.
Plumeria.com.
É o nosso site. É, preocupa não, pisando lá, o nosso pixel te pega.
Aí já era.
Aí já
Aí
era.
já era.
Mas eu diria que o nosso melhor canal de conteúdo é o Instagram, é o Plumeria Oficial, lá no Instagram. E é onde a gente divulga muito conteúdo para você poder. Como eu disse, são muitas transformações que são possíveis graças aos óleos essenciais. Então lá você vai aprendendo como você pode transformar a sua vida através dos óleos essenciais. E se quiser entrar no nosso site, lembra do cupom Antiescola 10, 10% de desconto na sua primeira compra aí. Primeira não. Vou fazer esse cupom para qualquer compra sua aí. Um
Eita!
uso por usuário, né? Vamos lá, faz uma compra caprichada aí, ó. 10% de desconto Antiescola 10, para você poder, se não conhece, conhecer, se já conhece, descobrir o que é qualidade de verdade em óleos essenciais.
Show, show. Meu caro, uma honra receber você aqui, aprender um pouquinho mais sobre a Plumeria, sobre essa área que para mim é tão interessante. Eu acho que eu tenho muito a aprender ainda, que é construção de marca, produtos físicos e poder ouvir mais sobre óleos essenciais, que é uma parada que eu acho que tem impacto direto em qualidade de vida, em performance, e eu acho que é algo que eu busco para mim e, na minha opinião, todo empreendedor que lida com desafios diversos, demandas diversas, ele precisa. Pô, se a gente tem recursos para dar um up e ajudar nesse oceano de desafios, a gente pode usar, né? E não tem contraindicação, ou pelo menos não tem uma, poxa, não vai me prender, não vou ser pego no antidoping.
É, então posso alguns usar, óleos, né? Têm contraindicação. Eu só mencionei óleos que não, óleos que são
de uso. Então tudo que você falou aqui pode ir sem medo.
É, se for na nossa marca.
É, com certeza. É isso aí, meu caro.
Um prazerão, eu espero ter agregado muito. E você sabe, eu sou o membro zero da Antescola, eu fui o primeiro.
Ah, isso, a gente não falou disso.
Não, mas eu faço questão de mencionar. Eu já te conheci, eu já conhecia Thiago Guedes, eu já sabia que o que quer que vocês fizessem seria incrível. Vocês me ajudaram muito no meu negócio desde o início. O Thiago Guedes me ensinou a ser diretor executivo, me ensinou muito do que eu sei, que me trouxe até aqui. E aí eu fui o membro zero e eu tenho muito orgulho disso, porque a Antescola é cada dia melhor, cada dia com membros mais incríveis, todo mundo muito aberto a compartilhar sucessos, mas também os erros, que é uma coisa muito maravilhosa, como a gente conversou bastante, né? Participar do erro dos outros para não ter que errar eu mesmo. Sim. É um privilégio. Inclusive, eu tô doido pro próximo encontro agora em março do Legacy, contando os minutos, porque é muito legal, é muito legal. As pessoas que nunca participaram de um grupo de empresários, elas subestimam, sabe? Qual a importância de pegar a estratégia mais fresca no mercado e de trocar e de estabelecer parcerias, inclusive comerciais. Mas muita gente que participa de grupos de empresários subestima a Antescola, eu acho, porque é diferente.
Sim, eu já participei feliz de vários. E assim, a ideia de ter um grupo de negócios, uma comunidade de negócios, não é uma ideia inovadora, né? Tem vários, né? O ponto é, cara, por que que a gente decidiu fazer isso, né? E a real é porque é muito do que você falou. Primeiro, os grupos de negócio são muito bolhas, né? Então tem a comunidade, ou o que a galera chama mastermind, da galera de lançamento, tem da galera de e-commerce, tem da galera de PLR e o que for. E, cara, é muito difícil você achar um ambiente onde você estoura a bolha e convive com empresários que estão olhando para negócio de uma forma diferente. Não é só um jeito de ganhar dinheiro, mas de impactar, de construir algo real, que você tem orgulho, né? Que te, poxa, o negócio te move tanto ao ponto de você abrir mão de um sonho que é uma pós-graduação fora. Tipo, você acredita no que você está fazendo. Então, você enxerga negócio de um jeito diferente. Poxa, como que eu junto pessoas que estão empreendendo de um jeito diferente para as pessoas trocarem ideias em modelos de negócio que são muito diferentes e que, poxa, eu posso importar um conhecimento daquilo que você está fazendo aí no seu negócio para o meu, que é um modelo de negócio totalmente diferente, mas que vai me dar muitos insights, né? Então, a gente junta uma galera boa que está empreendendo, está construindo empresa, escalando empresa e estoura completamente essa bolha, tem conteúdo, contato com pessoas diferentes, com experiências diferentes, isso dá, assim, exponencializa o resultado de todo mundo, né? Então, eu aprendo muito. E se eu não tivesse criado a Antescola, eu certamente seria cliente de alguém que criou, que teria criado essa parada aí, né? Então, eu tenho muito orgulho também, assim como você, de ter feito a Pluméria, construído a Pluméria e todos os seus negócios. Eu tenho muito orgulho de ter a Antescola e ter você lá com a gente.
Ah, eu muito feliz, é o nosso legado, né? Vamos lá, vida longa, então.
Vida longa, Antescola
e a Pluméria. E a Pluméria, maravilhoso, um prazer participar aqui.
Prazer meu também.
Brinde de água, a gente é fitness mesmo, né?
Putz! Somos fitness. Isso que eu gosto. Show de bola. Ó, e você que tá aí com a gente até agora, acompanhou até o final, vai lá na Pluméria, pluméria.com, usa o cupom da Antescola, Antescola 10, para você ganhar o seu desconto. E se você tá com a gente aqui até agora, você já sabe o que fazer, tá assistindo no YouTube, dá aí o seu like, deixa o seu comentário, fala o que você achou. Poxa, o João com certeza vai passar lá para ver os comentários. Se tiver alguma questão, alguma dúvida, manda lá. Chama a Pluméria no Instagram da Pluméria também. Bate um papo lá com o João, com a turma da Pluméria. E, cara, compartilha. Gerou valor para você, pode gerar valor para outras pessoas. Compartilha isso aqui. Vamos fazer barulho com esse negócio, deixar um legado. E a gente conta com você para isso. Fica ligado, porque daqui a pouco tem mais um episódio chegando aí no nosso podcast. Um abraço e até o próximo.